Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
This place is different.
Everything I did for the island.
I've looked into the eye of this island, and what I saw was beautiful.
Do MonaCast, eu sou a Mafalda e esta é a segunda parte do MonaCast sobre Lost. O primeiro programa nós falamos sobre a parte técnica, falamos das temporadas, da primeira à quarta temporada. E nessa segunda parte, eu e o Falcão Azul vamos continuar a conversa com os nossos convidados, o Carlos Alexandre Monteiro, do blog Lost in Lost, e a Cláudia Kreuter, do blog Legendado. Nós vamos falar agora só sobre a quinta temporada de Lost, então se você ainda não assistiu, assista para poder escutar este MonaCast. E vamos lá!
We have to go back!
Vamos pra quinta temporada?
Essa dá pra gente conversar um pouquinho mais em detalhes, né?
É a quinta temporada, começou com as viagens no tempo, tiveram os personagens principais retornando à ilha, Sawyer e Juliet juntos em 1977, a pseudo-ressurreição do Locke, né?
Foi uma temporada que mostrou, essencialmente, que o envolvimento deles com a ilha era muito maior do que nós pensávamos, né? Era um envolvimento muito importante para contar a própria história daquele local.
Desde crianças, né?
Exatamente isso. Essa coisa do tempo, as pessoas demoraram um pouco para entender que o presente delas foi no passado da ilha. E o que eles encontraram em 2004 foi uma realidade que eles tinham colaborado para acontecer, entendeu? Essa foi a loucura toda dessa temporada, dessa quinta temporada.
Ficou naquela discussão entre pode ser mudado, que não pode ser mudado no passado.
Aquela... Achei bem sacão. Comparado com as outras de Lost... Não, comparado com as outras temporadas de Lost, eu achei de longe a mais fraca. Tinha um monte de episódio que não serviu pra absolutamente nada na reta final da série. E achei bem chatinho.
Quais episódios 7 que não serviram, Cláudio?
Putz, vários. Eu não tenho na cabeça o nome dos episódios igual você.
Diga um.
Eu lembro que ela falou o Jack lá limpando a privada com um zelador. Aí ele não fazia nada.
Mas ele não fazia nada porque ele cara, olha só, o Sawyer tá ali há 3 anos. Você olha pro macacão do cara, tá chefe de segurança. Você vê nego se pelando de...
Não, mas não é esse, não é essa minha questão, não. Minha questão é que, tipo, tinha um monte de episódio que era meio aleatório. E assim, Lost é sempre um negócio pra mim, tá? Minha experiência de Lost, terminava o episódio, eu ficava enlouquecida. Ai, como é que você, será que veio? Aí tinha uns que terminava assim, que você... Aí passava outro que não tinha nada a ver com o outro. Era um monte de episódio meio aleatório. Tanto que, assim, teve... Quando chegou no penúltimo, eu falei, puta, já é o penúltimo episódio? Nem tinha lembrado que a série ia acabar, que a temporada ia acabar. Não teve impacto em mim que teve as outras temporadas.
É, mas Lost, mas aí que tá. Lost acho que educa o espectador pra não entender a coisa de uma forma linear, entendeu? Quando você começa a série, é óbvio que você vai construir uma coisa mais ou menos linear pra que as pessoas possam se familiarizar e até se cativar por aqueles que estão ali. Mas no quinto ano de uma série que a gente já teve de quase tudo e que a gente já entendeu que o que importa, e isso que eu me sinto meio. Quando me pergunto qual foi pra você a melhor temporada, eu não dou uma opinião agora, eu acho que eu vou poder falar melhor disso quando acabar a série. Porque o que a gente tem que entender é que é um grande quadro a ser pintado. Aquele lance do big picture, sabe? Look at the big picture. É um grande quadro a ser pintado e as coisas estão sendo construídas de uma ordem aleatória.
Mas de qualquer jeito, pra mim, é uma série de TV que eu assisto pra me divertir. Sim, a hora que claro. Eu assisto e falo, que saco, não acredito. Agora a gente vai ficar vendo a ilha pulando de ano em ano. Enfim, eu achei bem, comparado com as outras temporadas, eu achei bem chatida.
Os caras assumiram um risco grande quando decidiram usar viagens no tempo, né?
Eu acho
só dando
um
crédito para os roteiristas, pelo que eles falaram no podcast oficial das séries, aquela discussão sobre se é possível mudar o passado ou não foi feita antes do primeiro episódio ter sido escrito da série. Então, não é uma coisa que aconteceu agora. Pelo menos foi o que eu entendi no podcast oficial.
Bom,
é
isso, destino e livre-arbítrio são temas desde a primeira temporada. Desde a primeira temporada, a própria história de todos nós ganhamos uma segunda chance nessa ilha, sabe? De certa forma, claro que é uma coisa mais poética, menos direta e pragmática, mas de certa forma é você reescrever a sua história, entendeu? Então, por isso que Lost até gera discussões de nível filosófico, tem grupos. Tem um grupo na internet, eu não sei se continua na ativa, que era Society for the Study of Lost, Sociedade para o Estudo de Lost.
Mas a galera vai ler um livro, né? Na boa.
Eu acho preconceito seu, Cláudio. Poxa.
Não.
Não, é claro que é. Você pode discutir a influência dessas coisas todas. Eu acho que enfim.
Não, eu acho que dá pra claro filosofar dá. Legal, hein?
Você não precisa só catalogar a literatura, só enquadrar a literatura como possibilidade de você filosofar em cima. Uma série de TV também é possível. O negócio é a questão do foco mesmo. E é uma história, né? É uma história que, inclusive, transborda, né? E vai para outros lados. A gente vive esse tempo mesmo, entendeu? A gente hoje vê uma série que vai parar num livro. Amanhã a gente vai ver um livro que para numa série de TV e que a história continua num videogame. Famosa era da convergência, né? Por aí. Eu acho que é possível, sim, ter discussões de Lost de seriados. Aliás, uma das grandes virtudes de Lost, a gente falando de literatura, vai ler um livro. Uma das grandes virtudes de Lost foi botar livros interessantíssimos nas mãos de seus personagens para poder até, de certa forma, dar pistas. Por que esse livro tá na mão? Por que o Wrinkle in Time tá na mão do Sawyer? Por que que em tantas obras, né? Agora a gente viu um livro na mão do Jacob, Everything That Rises Must Converge. Isso é uma virtude. Você lendo esses livros, o Terceiro Tira, por exemplo, você vai descobrindo dicas sobre, se não sobre as coisas mais diretas da série, pelo menos seus aspectos gerais. Eu acho bacana. É sadio. Quando ninguém tá matando ninguém, tá bom.
Não, e essas discussões rolam, né? Na internet. Sim. Você entrar em fórum de Lost é se perder num mar de discussões e brigas e polêmicas.
É bem diferente, por exemplo, nem eu queria aprender Klingon, sabe? Com todo respeito aos fãs dedicados nas estrelas. Mas você queria discutir por que que o Loki é o Loki e por que que a Rousseau é a Rousseau e quais as correspondências entre os batizados, os homenageados e seus inspiradores, eu acho legal.
Fã de Lost, que é fã de Lost, tem que falar latim.
Ah, é, latim.
É, ó, a língua dos erudos.
Cardus.
Ah, mas eu achei triste porque o meu personagem, meu autor preferido, que seria o C.S. Lewis, foi morto logo rapidinho numa personagem sem importância nenhuma.
Pois é, a gente esperava mais da
Quem era?
Mais
a Charlotte.
Charlotte Stevens Lewis.
Ela meio que entrou muda e saiu calada e não mudou em nada na série. Né?
Você seria seu autor favorito?
Não, os que foram citados aí do Lost, assim.
Então, mas na quinta temporada, eles estão lá com aquela caixa. Em um determinado momento, não sei em qual momento, eu comecei a pensar, não, tem algum corpo aí. Eu pensava, ou é o Loki, ou de repente é o... Eu até pensei, será que o pessoal de 1977, assim, sabe? Algum morto lá. Mas o que eu fiquei meio chateada é que o Loki, né, a princípio, ele teria dado uma volta por cima, né? Foi legal ver ele vivo de novo, né? E dando aquele susto no Ben. Parecia que ele tinha dado a volta por cima, voltou assim, sabe? E sabia tudo da ilha, né? A ilha falava com ele, não sei o que e tal. E no final descobri que não, ele tava morto mesmo.
Ah, mas isso era legal, foi bem legal.
E o George,
o cara continuou um loser, ele foi morto, enforcado pelo Ben.
Não, a história é legal, mas o Loki é um dos meus personagens favoritos, mas o triste é saber que realmente ele morreu daquele jeito estúpido. É,
ele morreu na merda mesmo.
Deprimente, né?
É, mas não é o fim do personagem. É bom que se lembre que os mortos aparecem, né, em Lost. E os mortos falam, os mortos interagem e agem, né? Como eu disse no podcast, nós temos um personagem que fala com os mortos, nós temos personagens que falam com os mortos. E como Jacob disse e deu uma grande dica sobre o que vem por aí, na minha opinião, é uma bênção o Hurley poder falar com os mortos. E isso daí dá toda uma pista de continuação da história do Loki na ilha, do próprio Jacob, né?
Você acha que o Hurley vai ser o canal de comunicação dos mortos?
Sim, sim.
Eu acho que é o Miles.
Não, os dois podem ser. Os dois podem ser, mas a conversa no táxi não foi com o Miles. Flint com o Hurley, né? Acho que o Hurley, ele tem uma pureza mais afim ao Jacob do que o Miles. O Hurley tem uma inocência que serve bem, que é muito mais harmoniosa com o que o Jacob parece ser. Que é aquela coisa, né? Nos é sugerido de que o Jacob é o bem, né? O bem, coisa do sentimento, né? Da pureza de espírito, enquanto o seu o seu inimigo ali, o seu rival, melhor dizendo,
o anti-Jacob,
é o mal. Exatamente. A gente lembra daquela famosa cena do primeiro episódio do Loki mostrando ao Walt as pedras do Gamão, falando um lado é a luz, outro lado são as trevas. E o jogo de Gamão conta essa história, entendeu?
Uhum.
Eu acho que vai muito por esse caminho, entendeu? Eu acho que aquela conversa do Jacob com o Ben, em que o Ben fala, fica indignado por ter cumprido todas as ordens, eu usei a seguinte metáfora no podcast Lost in Lost. Se eu peço pra você assim no final do dia, olha, eu quero que você no final do dia me dê 10 reais. O que, que você pode fazer? Você pode trabalhar pra conseguir esses 10 reais ou você pode matar, roubar alguém e conseguir 10 reais. E no final do dia você me entregar os 10 reais do mesmo jeito. Agora, o jeito com que você consegue essas coisas também é importante. Aquela outra discussão muito grande em Lost foi a respeito dos fins e dos meios, entendeu? O Benjamin Linus é um cara que não mede esforços pra conseguir o que ele quer. Então ele vai conseguir cuspindo na ética, cuspindo no correto, em escrúpulos, sabe? Vai por aí pra poder fazer o que ele quer. E eu acho que mesmo ele fazendo tudo que o Jacob falou, mesmo ele atendendo a todos os pedidos do Jacob, ele não fez do jeito certo. Então quando ele pergunta, quando ele fala assim, what about me? E eu, né? Ele diante de Jacob, ele fala isso. E o Jacob fala pra ele, what about you? Né? E você? Tipo, olha pra você mesmo. Você tá pedindo pra você ver alguém, você se acha no direito de ser assim, um iluminado, um prestigiado, e querendo se comparar a um homem que sofreu, sabe, que tentou seguir sua trajetória de um jeito certo, e você é todo errado, matando, mentindo e sendo esse psicopata que você é, entendeu? É por aí. Eu acho que é a coisa do mérito também. Não basta fazer as coisas, tem que fazer do jeito certo.
Lá no começo, né, aparece, eles estão, tá o Jacob e o anti-Jacob,
uhum.
E tá aquele barco vindo, né, o...
Black Rock.
Será que o Black Rock tá trazendo os outros, né, porque quando é que os outros vão parar naquela ilha, né? O Richard e aquele pessoal lá que tá junto com o Richard, quando é que eles aparecem na ilha?
Né? Ah, mas só o Richard que não envelhece, os outros envelhecem. Pode ser, tipo, a primeira geração dos outros, né?
É.
Mas poderia ser uma geração.
E a gente só vê duas pessoas, não quer dizer que eles estejam sozinhos ali, o Jacob e o anti-Jacob. Não quer dizer que eles estejam abandonados sozinhos.
Provavelmente não.
O anti-Jacob vai se chamar Esaú. Anota aí.
Todo mundo diz isso.
Tá todo mundo achando por causa da Bíblia.
Não, tá todo mundo achando por causa da Bíblia.
Não, porque também tem aquela a estátua lá, né, Carlos? Aquela estátua, qual que é a deusa, aquela estátua lá?
É a Tauret.
É um deus barrigudinho, mó legal, acabei de ver no seu
É a Tauret.
É deusa da fertilidade? O que é a deusa?
Deusa da fertilidade. É a deusa da fertilidade. Ela
parece parece a Cuca, não parece?
Walk like an Egyptian. É a deusa Cuca. Eita, é a adoradora de Monteiro Lobato.
Espera um pouco.
Aí, ó, tem uma influência. Próxima sexta temporada vai aparecer alguém lendo Renações de Narizinho.
Não, sério, olha só. Botei até aqui abri aqui na raspa do Tash, que, segundo a Wikipédia, né, a Wikipedia, a Tauret, essa deusa barrigudinha, ela, segundo a mitologia egípcia, né, ela ajudou Horus em sua luta contra Set.
Isso.
Set era o deus da violência, da inveja, do caos e da guerra e responsável pelas tempestades. E Horus era o deus dos céus. Ou seja, ela era como se fosse uma conciliadora.
E o Horus, ele tem... o olhinho, né? Você fez a comparação, não sei o que que era lá, ele tem aquele olho que tá na tapeçaria.
Exatamente, a tapeçaria tecida por Jacob tem um olho, uhum. Esse olho é o olho de Horus, né? Um símbolo de Horus, que talvez seja o Jacob, né? Enquanto que o anti-Jacob representaria o Seth.
Agora me explica, o que que tem a ver esses nomes judeus com egípcios, né?
Os nomes judeus, o J.J. Abrams é judeu, e o Damon Lindelof também é judeu.
É, os judeus, eles teve uma época da história que eles moraram, né? Todo mundo tava lá no Egito, né? Escravos dos egípcios, né?
É, mas eu não acho que seja por aí, não. Acho que seja mesmo uma homenagem do Abrams mesmo, do J.J. Abrams. Por exemplo, o avô do J.J. Abrams se chamava Jacob. Então, ao que consta, né, dizem que quando ele consegue, ele bota o nome de um personagem dele de Jacob, pra homenagear o avô e tal.
Não, mas o curioso, quer dizer, eu lembrei disso, né, Falcão? Os assim, eles têm esse nome judeu, e os judeus fizeram parte, numa época da história, da civilização egípcia, né?
Uhum. Sim.
Até saírem lá pra Terra Prometida e tudo mais.
É, faraó e tal, conflito e tal.
Não, mas olha só, eu tive uma iluminação.
Muito bem. Por isso que ele sumiu.
Isso aqui o botão de mute faz, dá uma iluminação.
Agora vai falar meu filho de Lost.
É. Não, a deusa da estátua de quatro dedos é a deusa da fertilidade.
É o que a gente falou.
E a estátua foi destruída. Ah. E as mulheres não podiam ter filhos na ilha. Vocês conseguem ver? Você acha que tem uma relação?
Elas já saíam da ilha antes, né? Na época da Dharma, elas já não tinham na ilha. Tanto que
tinha, a dona Florinda não teve filho.
Ela teve filho.
E a Amy, a mãe do Ethan, teve um parto de emergência.
Mas sobreviveu.
Isso é falado. Não, mas é uma exceção, entendeu? Isso é falado neste episódio. O médico, antes tem um médico que atende até aqui a Juliet. A Juliet estava consertando um carro quando ela foi chamada à presença para poder intervir naquele caso. Mas ele falava, olha, geralmente as grávidas vão com o submarino para fora da ilha, entendeu? Para ter os filhos. A gente não sabe o que causa essa saída, o porquê que essas grávidas saem da ilha. Mas eu tenho a impressão que é por algum problema sério. Um problema.
Então, de repente não foi a derrota da batalha dessa deusa.
Eu não sei se uma estátua, não sei se exatamente um objeto possa causar. Eu tendo a pensar em coisas mais grandiosas, incidentes eletromagnéticos que causem infertilidade. Eu não sei exatamente se chega a ser.
Infertilidade não, né?
Porque fica parecendo um boneco, né? Você destrói a estátua ou você acaba com a fertilidade das pessoas, né? É meio louco. Eu não sei se vai por esse caminho. Aliás, eu gostaria que não. Destruir a estátua, tudo ferrou, né? Eu acho que não é por esse caminho, não. Pode ser, de repente, talvez um símbolo, né?
Simbolismo, né?
É um simbolismo, no caso. Por enquanto, é uma questão ainda nebulosa.
A única coisa que eu achei meio caída nessa temporada... Eu gostei muito. Achei muito boa a quinta temporada. Mas eu achei meio caído o Miles discutindo lá com o Hurley, explicando toda a teoria do... que não se pode mudar o passado. Aí, mas se não se pode mudar o passado, como é que o Ben não se lembra de quem deu o tiro nele? E aí vai lá, não, porque o Ben sofreu uma amnésia
pra essa foi caída, né? Essa da amnésia foi
foda. Mas quem disse? Não, mas não precisava dessa explicação. Os fãs iam levantar essa explicação pela dedução, não precisava ficar explicando. Acho que o americano tem mania de explicar, né? Fazendo o personagem explicar tudo pra você não ter que parar e pensar um pouquinho na série e descobrir que o pessoal quer dizer isso sem alguém explicitamente dizer, né?
Não, mas o problema é o seguinte, o problema é que você conta, tem gente de todos os níveis, por exemplo, eles têm esse cuidado de botar perguntas dos telespectadores na boca de personagens e também têm cuidados de tornar a trama, por mais que realmente hoje em dia nós sejamos na quinta temporada e que os fãs que continuam fiéis à série já estejam acostumados a um nível de discussão um pouco mais elevado, principalmente depois dessa quinta temporada de e vindas no tempo e tal, é necessário um certo didatismo. Por exemplo, uma coisa que é bem óbvio, mas que se a gente for notar é didático, atende ao objetivo didático pura e simplesmente, quando a Sam vê o corpo do Loki recém-tirado da caixa trazida pela Ilana e companhia, ela fala assim, espera, se esse é o Loki, quem é aquele que está lá dentro?
I don't understand. If this is Loki, who's in there?
Você vê, essa frase, se você for pegar assim na frieza dos fatos, ela é boba. Mas se você for pensar de um espectador que não saque tanto dessas coisas, que não esteja tão apaixonadamente conectado, intelectualmente envolvido com a coisa, você percebe que aquilo ali foi pra explicar pro cara. Então o Loki é o da areia. E aquele outro que está com o Ben é um outro sujeito. Vocês estão entendendo? Às vezes, a história precisa ser contada pra todos. Por mais que, por si só, exija um nível de engajamento que é o nível dessa quinta temporada, que é um forte nível de engajamento e de ter conhecimentos prévios de viagens no tempo, referências pelo menos culturais a respeito disso e tal. É um outro nível, cara. Mas é preciso explicar para as pessoas.
Tem que nivelar por baixo.
Pois é, não é nem nivelar por baixo, mas é pra deixar muito claro, sabe? É porque imagina, você ser um roteirista de Lost, as pessoas veem tudo. Então se você deixar aquilo muito escondido, as pessoas vão começar a teorizar demais sobre aquilo. E você fala assim, não presta atenção nisso, isso tá óbvio. Eu quero que vocês prestem atenção naquilo. Vocês estão gastando seu tempo, sua energia mental nisso. Você pensando como roteirista de Lost. O que vocês estão me criando? Um problema, eu vou ter que fazer uma fala na sexta temporada pra deixar muito claro que aquele não é o Loki. Vocês estão entendendo? É tipo, pra deixar muito claro mesmo, para as pessoas não se prenderem a discussões bobas como se prenderam durante muito tempo, né? Ao longo dessa história toda, de todas as temporadas de Lost, nós nos vimos presos em algumas discussões que eram bobas, sabe? No entanto, de repente, uma ou outra fala resolveria um problema. E eles tentam se cercar desse ponto para que a gente não perca mais tempo com besteira e se atenha, já que só faltam 17 episódios para a história acabar, ao que realmente importa. Consegui ser claro, né? Sendo prolixo ao mesmo tempo. Vocês me importam.
Cláudia, você tem razão, fala, viu?
É, né?
É, não dá pra discutir.
Não dá pra discutir,
gente. Ele sempre terá razão em Lost.
Mesmo que depois você vai desligar.
Ele sempre vai ter um argumento, né?
Você vai desligar e você vai falar, meu, não tem razão, mas você não consegue provar, sempre.
Saindo um pouco disso tudo, assim, eu tava lembrando aqui dos personagens, voltando aos personagens favoritos de cada um, né? Os meus são o Locke, o Desmond, o Sawyer, o Hurley, né?
E estamos juntos.
Ah, então.
Você, Mafalda. Tô com você.
Aí, desses todos, assim, eu acho, assim, que um dos que mais cresceu, assim, o personagem foi o Sawyer, né? Que ele começou lá como aquele cara chato que, pessoal, todo mundo odiava, todo mundo batia nele, né? Era saco de pancada de todo mundo. E o cara virou um herói, assim, praticamente, né? Ele quase que toma o lugar do Jack, assim. O Jack é o mala e ele virou um herói, né? Ele virou... E ainda mais quando ele casou com a Juliet lá em 77, ele virou um bom homem, né? Virou... Assim, ela fez dele um bom homem, né? O cara... É. Virou outra pessoa, né? E é engraçado, assim, que o Jack e a Kate, que seriam os mocinhos da história, quando o Sawyer e a Juliet conseguem entrar lá no submarino pra ir embora, aí lá vem a mala da Kate lá, encheu o saco, assim.
É, né?
Putz. A cara da Juliet, a cara que a Elizabeth Mitchell faz, é espetacular.
Fala, nesse né? Foi de falar puta, sério. Nossa, essa mala veio aqui total.
Eu, na hora que ela entrou lá, putz, aí estraga prazeres, né?
Aí essa mulher que já é toda traumatizada, toda errada de relacionamentos anteriores, né? Do Goodwin, do Edmund Burke. Ela fala assim, beleza, vamos lá, vou viver uma vida em 77 fora daqui com o meu amor. Aí chega, cara, entra uma mulher, entra, do nada entra Kate, o submarino já saindo. Aí ela começa a pensar, realmente, não, de repente não é pra você com esse cara, sabe? Porque, porra, vai ser coincidência assim no inferno. Essa desgraçada entrando no submarino agora, eu indo ser feliz com esse cara e pronto, sabe?
Pô, mas a Juliette bobiu, porque o Sawyer não deu trela pra... Quando a Kate falou, não, vamos voltar lá pra ilha lá, porque o Jack tá com a bomba. Ele que se exploda o Jack lá com a bomba.
Tá no futebol, deixa eu te falar uma coisa. No futebol, um certo técnico chamado Vanderlei Luxemburgo já disse o seguinte: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Isso no futebol. Uhum. Muita gente gosta de comparar futebol com vida e tal. Também disse isso no podcast do blog. Enquanto a Juliet e o Jack, eles tentaram evitar o futuro, com medo do futuro ser ruim, eles tentaram modificar o passado, o Sawyer e a Kate estão dispostos a pagar pra ver. A Kate, por sua vez, fala assim, Jack, nem tudo foi infelicidade, sabe? Nem tudo foi infelicidade. E o Sawyer fala assim, gente, vamos tentar viver, vamos lá, a gente compra a Microsoft, a gente faz não sei o quê, mas vamos lá, entendeu? Enquanto que o Jack e a Juliet arregam, digamos, no carioquês muito claro, amarelam, saca? Eles realmente desistem, falam assim, não, tá bom, então vamos tentar. São duas posturas diferentes. Vocês veem, a gente falando de filosofia, a Cláudia mexeu, brincou, falou, vai ler um livro, mas olha que loucura, você falou do Sawyer, Mafalda. Preste atenção, o Sawyer, a vida toda dele, viveu uma mentira sabendo que aquilo era uma mentira e não era a verdade dele. Ele só foi encontrar uma vida de verdade vivendo uma outra mentira, que foi sendo Lafleur. E ali ele estava sendo muito verdadeiro naquela mentira. Tá vendo?
Sim, é verdade.
Não é raso, cara. Não é raso, não é... Não é
ninguém
tipo assistir.
Ninguém falou que é raso.
Não, o que eu tô falando, não, o que eu tô falando é que qualquer discussão depois se justifica. A gente tem aí as universidades, muita gente fazendo tese de conclusão de curso a respeito de Lost. Por conta disso, você tem os jornalistas fazendo, os comunicólogos fazendo e observando Lost como um fenômeno de mídia. Mas não tenham dúvidas de que tem gente em filosofia, alguns os loucos por Lost, estudantes de filosofia, que já tem muito nas faculdades de filosofia no país. Já devemos ter várias e várias monografias. E projetos de até de mestrado, falando exatamente dessa filosofia por trás da série.
Mas viu, Carlos, deixa eu só completar. Mas eu acho que o Sawyer, mesmo que ele não tivesse em 1977 vivendo uma mentira, já desde daquela temporada lá que eles estavam naquele negócio de sair da ilha, conseguir sair da ilha, né? Que eles pegaram o helicóptero e tal, ele já não queria sair da ilha, né? Ele falou pra Kate, não, por que a gente vai voltar pra aquela vida, né?
Exatamente. Não faz sentido, você vai voltar. Tá, vai ficar algemada, né?
É, eu acho que mesmo que se eles não tivessem voltado pra 1977, se ele ficasse lá com a Juliette lá na ilha, eles iam acabar ficando lá na boa.
Sim, sim, pois é, ele não queria voltar. No fim das contas, a coisa do nome Lost, né, tem vários sentidos e os produtores já revelaram isso, né? Não é só a coisa dos caras estão perdidos numa ilha, é que eles estão perdidos nas vidas particulares deles. Em determinado momento, se você for parar pra pensar, não é só o Sawyer que teve uma briga com o ministro da Agricultura australiano e saiu de lá, né, saiu com o pé na bunda da Austrália, nem a Kate que saiu presa, que não teriam motivos pra voltar. Se você for ver, no fim das contas, ninguém tem motivo pra voltar.
É, exato.
O Jim e a Sam encontraram o amor deles longe do pai dela, que era um castrador na ilha. A própria Rose Bernard, que, porra, ela tava com câncer, parou de sentir os sintomas, né, severos da doença.
É a mesma coisa com o Locke.
Todo mundo. O Locke voltou a ter ganhou um propósito, não é mais aquele burocrata. O Hurley se livrou do peso de ter um dinheiro que, sabe, trazia infortúnios pra ele. Ninguém no fim
A única ferrada que precisava sair de lá era a Juliet.
É, mesmo assim, né? Aí, né? Pois é, entendeu? É meio doido isso, né? Talvez até a história do Ben não querer. Vai saber, né? Vai saber. Por meios tortos, mas já vem no fim das contas a história do Ben de ninguém sair da ilha é justamente isso. Pra que vocês querem sair, porra? Vocês não estão vendo isso? É tipo uma imposição. Vocês não veem que vocês não precisam sair da ilha. Então vocês não vão sair pronto, como um pai que fala pro filho. Meu filho, mas pai, não tem discussão. Não sai dessa ilha. Não sai porque é pior pra você. Sim, mas se eu te disser que é pior, você não vai saber. Você vai querer continuar discutindo, né?
Eu lembro que o Falcão comentou comigo que uma das coisas, né, Falcão, que você não gostou é que todo mundo mudou de opinião rapidamente na...
Ah, é, no final... É, de repente o Jack queria mudar o futuro e o Sawyer não queria. Eles brigam, aí depois, em 2 segundos, tá a Kate que não queria mudar o futuro.
É, tudo tá muito lá fácil, né?
É, a mudança foi... A Juliet também, a mudança de todos eles. Tipo,
a Juliet saiu do submarino pra impedir que o Jack explodisse a bomba e matasse todo mundo e mudasse o futuro. Aí o Sawyer dá uma olhadinha pra ela e fala, ok... Explode aí, mata a galera.
E ela explode a bomba, né?
É.
Aliás, aquela lá, ela caiu 30 metros e não morreu.
Bateu em tudo, um puta magnetismo.
É Lost, né, gente? Lost caiu de 8 andares e tá vivo, né?
Tá vendo? Mas defeito, eu dei um toquinho lá. É Lost. É, exatamente. Não,
mas, cara, pô. O cara caiu de 8 andares e sobreviveu naquela ilha ali que nego se cura. Você lembra da Naomi lá, que o cara fez o Bakunin fez uma intervenção, tirou fluido do pulmão dela em 3 dias depois ela tava bem. Aliás, é uma outra explicação que queremos ter a respeito das curas da ilha, que também não podemos esquecer, mas enfim.
Ah, mas tem o Jacob lá, ele encostou no Locke depois que o Locke caiu dos 8 andares e o Locke já voltou. Exatamente. Então, de repente, é ele que é o fator de cura da ilha.
Pode ser que sim, entendeu?
E agora que ele morreu, o Richard vai envelhecer, assim, vai virar uma múmia.
Eu não sei, quem já viu Star Wars, quem gosta de Star Wars, encontra, e sabendo que o Damon Lindelof e o Carlton Cuse, que são os caras que cuidam da série hoje em dia, o J.J. Abrams está desvinculado mesmo, você começa a ver muitas comparações, você começa a tecer, assim, infindáveis ligações. Por exemplo, em Star Wars, na saga de Star Wars, os mortos, eles continuam vivendo com a força, entendeu? Então, você tem a aparição do Obi-Wan Kenobi, você tem a aparição de Yoda, eles continuam vivos, eles morrem fisicamente. E um jeito, de repente, de Lost manifestar esse lance de que a morte não é o fim é justamente através de seus, digamos, médiums, né? São meio que médiums, o Hurley e o Miles, né? É muito importante essa conversa do Jacob com o Hurley no táxi, que o Hurley fala, aí o pessoal me acha louco. Ele fala assim, Hurley, eu tenho uma coisa pra te contar, você não é louco, sabe? Isso tudo que acontece contigo, a respeito de espíritos, de você ver e conversar com mortos, jogar xadrez com mortos, é muito real. Isso é verdade, sabe? Isso não é uma ilusão criada pela sua mente doente, entendeu? Então, eu acho que Jacob não morreu, Locke não morreu. A gente viu que a Ana Lucia, Michelle Rodrigues participou no começo da temporada, né? Encontrando com o Hurley e tal. Então, eles já falaram isso, que a beleza de Lost é que, se na série a gente já viu Dead is Dead, né? Morto está morto. Na história em si, não, entendeu? Se morto no aspecto físico, beleza. Não retorna como físico, pelo menos. Se você morre no físico, você está morto no físico. Mas isso não quer dizer que você esteja fora da série de jeito nenhum. Porque tanto seu passado pode ser abordado, como você pode continuar se manifestando de uma forma ou de outra.
E essa questão dos mortos, né? Por exemplo, os corpos, normalmente quando o pessoal morre lá, os corpos desaparecem e depois eles aparecem vivos, né? Aconteceu lá
com o pai do Jack, né?
É, com o pai do Jack, sempre sumiu o corpo. Mas o do Locke tava lá, né? Será que foi uma bobeada do anti-Jacob lá? Ou o monstro de fumaça comeu bronha lá? Não escondeu a tempo? Né? Porque em geral sempre assim, os corpos desaparecem e aí começa a aparecer né, a pessoa viva andando pra lá e pra cá. O do Locke não, né?
Não tinha pensado nisso.
O irmão do Mr. Echo também desapareceu o corpo e aí ele apareceu lá pro Mr. Echo.
É verdade, olha, eu não tinha pensado nisso. Né? Foi pra gente entender direitinho, ó. Não é o Locke de verdade.
Não é a mamãe, não é exatamente o mesmo cara, pois é. E aí o diálogo da Sam, cara, é inacreditável, porque é bem didático mesmo. Se não é ele, você meio bobalhão, mas, cara, é uma necessidade que os caras têm, sabe? Uma necessidade. Tanto é que essa história do tempo na ilha foi explicada 15 vezes ao longo dessa quinta temporada, de formas diversas, sabe? Quando a Eloise Hawking chega pro Jack e fala assim, como é que eu não me lembro isso aqui é minha letra, como é que eu não lembro de ter escrito? Porque você ainda não escreveu. Eles ficam explicando, entendeu? É uma explicação.
Eu acho que é mania de americano, porque no filme americano eles param e começam a explicar o que tá acontecendo pras pessoas de maneira muito didática, assim. E você pega filme europeu, japonês, não é assim. Deixa tudo subir entendido e você entende da maneira que quiser.
Exatamente.
Eu acho mais divertido, assim, mas
se fizerem isso com o Washington, mata. E eles já vão deixar algumas questões dessa forma. É. Eles já vão deixar essa questão de mesma forma. Eles não negam que vai acontecer isso. Tanto é que eles conversam, por exemplo, de novo Star Wars. Eles falam algumas questões de Star Wars não são, diretas, respondidas diretamente sobre, por exemplo, o que é a força. Você não sabe o que é a força em Star Wars. Você sabe que a força é algo que reina em todos os seres vivos e animados, mas que você não consegue explicar exatamente a essência, hein? Muito pelo contrário, quando eles começaram a tentar explicar a essência da força, eles falaram que a presença da força numa pessoa se traduzia através de um componente chamado midi-chlorian e blá blá blá.
Puta,
eles foram atacadíssimos.
Os fãs odiaram,
porque o que eles falaram? A gente prefere manter o mistério em torno disso. O J.J. Abrams tem uma palestra que todo mundo já viu no YouTube, em que ele fala que quando ele era criança ele ganhou do pai, não sei se foi do pai ou do avô, uma caixa de mágica. E a caixa tinha um ponto de interrogação. Ele mostrou, inclusive, nessa palestra essa caixa. E era uma caixa que ele nunca abriu. Por que ele nunca abriu? Porque ele prefere a ideia do que é.
É o artigo que ele escreveu nessa Wired, que ele foi o editor convidado. E, aliás, essa caixa com a interrogação é a capa da Wired. Sim. E ele fala exatamente isso, que o mistério é a experiência em si.
Legal.
E é justamente isso. Só que pena que ele saiu do Lost, né?
É, foi. Essa caixa, repara na capa, Carlão. Essa caixa com a interrogação.
Olhando pra ela. Cláudia que me deu a revista, viu? Obrigado, Cláudia. Tenho a oportunidade através de MonaCast de agradecer a todos. Já fiz isso no Twitter, faço isso agora. Obrigado, Cláudia.
Muito bom.
Não teria de mentir. Mas eu tô vendo aqui, eu tô olhando pra ela agora. Agora. Pois é, tá aqui.
Uma teoria, o Jacob queria morrer?
Então eu não digo querer, mas de repente ele compreender que faz parte de todo o processo, de alguma forma, a morte é uma possibilidade. Me desculpe esse tipo de observação, mas eu acho plausível, sabe? Eu acho aceitável dentro da intricada cachola dos produtores, dos roteiristas, eu acho uma possibilidade. Querer eu não digo, entendeu? Mas eu digo aceitar.
O Jacob que mandou construir a pista de pouso pro avião da Jira,
uhum.
Né? Então, ele sabia que ia acontecer aquilo lá e talvez ele quisesse criar as condições dele poder morrer.
A gente só vai entender isso melhor na sexta temporada, mas eu acho que é uma porta que não podemos fechar. É uma porta que não podemos fechar mesmo. É Jacob entende que, né, aquilo tudo que acontecerá vai ter fim e aquilo tudo vai se chamar progresso, né? Como ele falou no começo, que é uma frase muito intrincada e um diálogo que ainda vai reverberar muito, muito, muito nesse sexto ano. Né, Cláudia? Não acha isso?
É muito complexo essas questões.
É uma coisa que eu achei interessante, que eu, que eu escutei no Lost in Lost, li ou escutei no Lost in Lost, que eu não tinha me tocado, é que o anti-Jacob lá, ele não pode matar o Jacob. Assim, não foi explicado ainda o motivo, mas...
É, ele fala que ele precisa ter uma brecha ali, né?
É, ele usou o bem pra matar o Jacob, né? Porque ele não podia matar o Jacob, né? Sabe-se lá por que, assim, ele tinha essa impossibilidade.
E curiosamente, nós já vimos uma coisa parecida na história, que foi o Ben e o Widmore, frente a frente, eles falando que um não podia matar o outro, lembra?
Pois é, a mesma coisa, né?
Estranho, né? Esse é tipo da coisa que a gente só vai entender mais na frente. Ou não.
Ou não.
Vai que baixa o espírito europeu nos roteiristas e fala assim, ah, subentendido, vocês entendem como quiser.
Bom, tem mais teoria aí, Falcão?
Ah, eu acho que podemos ir pra... Como é que é? Considerações finais. Nota 10 e nota 0.
Nota 10 e nota 0. Que saudade,
Cláudia. Pergunta da semana. Vai, Carlão, vamos lá. Pergunta
da semana. Excelente. Saudade.
Saudade, né? Olá,
esse era o mesmo, esse era o problema que eu corri em todo podcast, né?
Tá na hora que a gente
fazia ao vivo, escrevia num papel e um lia, o outro beleza. Aqui vai ser a Vera, assim, meu Deus do céu. Como você gostaria que Lost terminasse?
Ah, boa. Eu gostaria que
todos estão no purgatório.
Caramba.
Com todo mundo, olha que legal. Eu sei que só eu gosto desse final. Todo mundo desembarca em Los Angeles. Tipo, o voo continua, eles não caem na ilha. Aí a última cena é o Jack olha pra trás. Não, a Kate tá algemada, olha pra trás e dá um olharzinho enigmático pro Jack. Tipo, eles não se conhecem, mas eles se conhecem. Aí as pessoas morrem, né? Joga uma bomba na televisão. Mas eu ia gostar. Né?
Dextra.
Tudo bom?
Tempo, Cláudia.
Tudo bem? E aí, Carlão, que saudade, meu.
Pois é.
Faz uma meia hora que não te vejo. Exatamente. Tem uma galera que vê ao vivo, né? É péssimo ver ao vivo, porque não, a conexão não é boa, a janelinha ali que abre. Eu já tentei ver ao vivo uma vez, pelo menos no meu ali. Não é um negócio assim, às vezes tem algumas cortadas, não é um negocinho HD, assim, ou pelo menos uma tela normal, uma telinha quase de um YouTube. Aí, pô, não dá pra ver Lost assim.
Não, mas é pelo prazer neurótico de dizer...
De ver antes e comentar antes, né?
É, vi primeiro.
Eu mesmo me recuso a ver em streaming. Me recuso mesmo a ver em streaming.
É, não acho que perde muito.
É, tá vendo? Deixa eu explicar também, eu e Cláudia somos vizinhos.
Por isso que a gente ia, por isso que a gente ia de madrugada, a gente é vizinho e é vizinho da Globo.com. Aí a gente ia de madrugada ver Lost, lembra, Cláudia? Eu ficava, tipo, eu falava, meu, vou dar uma dormidinha, o último episódio sempre, né? A gente ia ver na redação pra gente publicar antes de todo mundo e conseguir uma chamada na home da Globo.com.
Ah,
aí eu falava, ó, vou dar uma dormidinha, eu tô com o celular aqui. Quando ele conseguia, Paul Torrent trazia pra ele, aí ele me ligava, aí passava na casa dele, pegava ele, a gente ia pra gol.com, colocava os dois no computador, um cada um no seu computador.
Contava
aí, dois, três, já, apertava o play junto. Era bem divertido.
Não, a pergunta principal, o que nós, fãs da série, o que vamos fazer quando a série acabar no ano que vem?
Vê outra.
Pô, mas vai ter outra igual? Tão legal quanto, assim?
Ah,
diferente, série, né? Boa, que bom que não tem igual. E que bom que não tem igual, né? Que bom que tem uma coisa diferente, nova, que instigante. Agora mesmo a gente tava aí conversando aí, Cláudia, né? Surgindo uns pilotos bons aí da ABC, né, Cláudia?
É. Vai ter um monte no meu blog, um monte de promo no meu blog. Sempre tem série nova, sempre tem série boa que vai ser cancelada.
Por exemplo, comecei a ver o Pushing Daisies. Legal, cara. Aí começou o segundo ano, aviso, vai ser cancelado. Aí eu já não consigo mais assistir.
É.
Sabendo que vai acabar dali a 10 episódios, vai ficar...
É chato isso.
Com o final meia boca e pronto. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma segunda temporada de série imperdível. Todas as séries que...
Assim?
Que a gente acompanha é quinta, sexta temporada.
Eu não vi.
Você falou alguma que está na segunda temporada agora?
É, que tipo, teve uma temporada, você fala, cara, preciso assistir a segunda.
Treatment, True Blood.
Dizem que Fringe terminou muitíssimo bem, ainda não via.
Eu também não vi. Entreatment, já viu Entreatment?
Não.
Entreatment eu vi. Olha, meio da primeira ainda, e é muito boa mesmo.
É demais, demais. Eu tô vendo a segunda, tá tão boa quanto, imperdível.
Sobre o que que é?
É uma série sobre terapia. Cada episódio é uma sessão de terapia. Tem um psiquiatra, que é o Gabriel Byrne, e aí cada dia, são 5 episódios por semana. Cada dia, tipo, segunda é um... Todas as segundas é o mesmo paciente, todas as terças é o outro, todas as quartas são outro. E é demais. É muito bom. Melhor coisa da televisão.
Que legal.
É bom mesmo. Boa série mesmo.
Acho que a gente ouviu falar dessa, né, Falcão?
Não, até cheguei a baixar o piloto e assisti metade. Acho que você tem que... É que nem terapia, né? Você tem que ficar assistindo pra começar a pegar gosto pela coisa.
Assim. Não, é legal. Eu gostei muito.
Não, é muito boa, muito boa.
A gente estava comentando aqui, eu e o Falcão, que tem uma conexão Lost aqui no Monacast, né? Porque...
Não, deixa eu contar isso daí.
É, conta isso daí, conta você.
O primeiro podcast que eu ouvi foi o Lost in Lost.
Ó, oh, que honra, aí... legal.
É, eu sei, não conhecia podcast, né? E aí eu comecei a acompanhar o blog e, de repente, sei lá, era o número 10º programa que você gravava. E eu ouvi, e nossa, eu achei a ideia do podcast, né, da mídia em si, sensacional. Aí comecei a ouvir todos. Aí por causa do Lost in Lost, eu comecei a ouvir os séries etc, e depois eu comecei a ouvir outros podcasts, aí eu comecei a encher a paciência da Mafalda pra criar o dela, e aí estamos aqui gravando dela.
E aí a gente tava falando, não, tem uma conexão Lost aí, porque a Cláudia Kreuter estudou no mesmo colégio que a gente também.
É, exatamente, a gente já se cruzou assim, ali no borrachão, né?
Tá vendo?
Inspetor é o Jacob, assim.
Everything happens for a reason. Beleza.
Gente, valeu aí a participação de vocês. Muito legal, adorei. Vocês toparam aí gravar os dois juntos, o Carlos Alexandre e a Cláudia.
Pô, maior prazer. A gente tava comentando hoje à tarde. Pô, que legal. Vamos reviver com o podcast séries etc.
Matar a saudade.
A gente falou hoje de tarde.
Isso aí.
É, não, bem divertido.
Pelo público mesmo que eu via, porque, putz, ficou um nozinho do coração quando a gente ouviu o último programa.
Isso, é.
Não, e vocês ainda fecharam, assim, com um arte que semana que vem a gente volta, sabe? Não foi uma conclusão, assim, tipo, ah, acabou, valeu, tchau, o último que sair é apaga a luz. Não, foi meio que valeu, até a próxima.
Ainda pode ter um filme do Sérgio Sérgio.
Exatamente, a gente não descarta.
A gente tá em negociação,
Ainda tá conversando, a gente não pode terminar a história assim, não.
Tá escolhendo o cast?
Uhum. É, exatamente, a gente tá fazendo testes, a gente não tá divulgando, mas em breve vocês vão lendo a Christine e no Oziello algumas novidades.
Isso mesmo.
É, exatamente, é por aí.
Você não está na Comic Con de novo, né?
Se Deus quiser, eu tô lá de novo.
Legal.
Tô indo fazer esse ano um pouquinho diferente, porque no ano passado eu fui pelo séries etc. E o foco era apenas, logicamente, seriados. Esse ano eu tô indo meio que por conta própria. Então eu estou fazendo a minha lista de coisas. Eu vou fazer a cobertura do painel de Lost, pelo Lost in Lost. E vou fazer a cobertura de outras coisas, de tudo, de todo o resto, né, pelo meu outro blog, que é o Tudo Está Rodando. Eu queria ser três, na verdade, mas como sou só um, eu vou ter que fazer um roteiro super bem detalhado, porque na Comic Con, por mais que eu vá credenciado, eu vou credenciado como imprensa, e não tem essa coisa de jornalista... ter acesso direto às salas, jornalista é como qualquer outro, entra nas filas, sabe, não tem aquela coisa da uma parte reservada à imprensa, então você tem que ter o cuidado de se sentar perto de uma tomada, de uma fonte para você poder ligar laptop, se não, dança, arriar a bateria, fica por aquilo mesmo, Os únicos diferenciais que o jornalista tem ali, pelo menos eu tô falando do que foi ano passado, é o acesso à sala de imprensa, onde ocorrem algumas conversas com elencos e autores e quadrinistas, etc e tal, e o acesso gratuito, né, aos todos os...
O que já é uma vantagem,
eu não digo nem...
O custo também ingresso.
Eu acho que tá custando, Cláudia, 70... No ano passado, o 4-Day Pass, se eu não me engano, custou uns $75. Então, custando 75 dólares. Não, não é caro, não. Mas o problema é que ele acaba... É tipo show, assim, grande, sabe? Acaba em... Eles abrem a venda no site, some tudo. Mesma coisa com a maioria dos hotéis mais baratos, sabe?
Reserva logo, senão dança, né? Que Jacob dá um jeito de acertar as coisas.
Exatamente.
Jacob is dead.
Não, o negócio é o seguinte, não, mas agora tem o Hurley pra falar com o Jacob e dar no dia. Não, e tem uma coisa, né? O destino sempre arruma um jeito de ser corrigido, então, e se corrigir das coisas. Então, eu tinha que estar...
Tem o Hurley e tem o Miles, né?
Exatamente.
Deve dar um trabalho pra editar isso, né?
Dá trabalho.
Enquanto a gente fala, você tá com três janelas do WordPad aberta.
Ah, eu achei aqui um livro, Lost and the Philosophy. Você já viu esse livro?
Já vi. Eu não comprei não, mas eu já vi esse livro, já dei uma olhada, já dei uma folheada. Até porque eu vou te falar uma coisa, eu tenho mais uns 6 livros de Lost aqui pra ler, ainda não li, não consigo tempo pra ler todos, porque eu não sou só Lost, né? Eu vejo outras coisas, eu leio outras coisas, eu vejo outras coisas, eu jogo outras coisas. Então,
você tem uma vida, né? Digamos assim.
Exatamente. As pessoas às vezes não entendem isso, mas podem acreditar. A Cláudia me conhece e sabe que eu tenho uma vida.
Verdade, ele até corre. Ontem eu gritei, corre, caramba!
Exatamente, eu tenho uma vida e infelizmente não consigo ter 40 horas por dia para fazer tudo que eu quero, né? Nós não conseguimos, porque vida de jornalista, enfim, é loucura.
É uma bosta.
É. Se a gente pudesse pegar ao menos, né, Cláudia, virar uma chave e cair na época da inscrição do vestibular, acho que a gente tinha mudado tudo.
Não, mas você ia voltar e fazer tudo jornalismo, não tem jeito.
Exatamente, não tem jeito. Né? Alguém ia esbarrar no meu braço na hora que ia fazer o X, assim, publicidade, alguém ia esbarrar no meu braço, droga, jornalismo, e agora? A gente aqui não sabe, mas na verdade a história sempre foi assim e a gente não sabe. É doideira.
É isso aí, gente. Valeu.
Beijo.
Obrigado, gente. Beijo.
Beijo. Beijo. Beijo. Beijo. Beijo.